Champ Talks, um podcast para ouvir ciência.
Olá, sou a Beatriz Menino e estamos no Champ para conversar com a doutora Margarida Rendeiro sobre literatura escrita por mulheres ciganas portuguesas. Margarida Rendeiro é investigadora integrada do CHAMP, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, e é especialista em estudos culturais e literários portugueses contemporâneos. Olá Margarida, bem-vinda. Começo pela seguinte questão. Qual o atual panorama da produção literária realizada por mulheres ciganas portuguesas?
Olá, boa tarde, Beatriz. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para conversar sobre autoras ciganas. O atual panorama resume-se, falamos em Portugal. O atual panorama da literatura cigana resume-se a uma única autora, que é Olga Mariano. Não existe mais nenhuma autora, ao contrário do que acontece em outros países da Europa, nomeadamente nos Estados Unidos, nos países da Europa Central e Oriental, e mesmo, por exemplo, na Suécia. Mas em Portugal, por condicionalismos diversos, neste momento só existe uma autora, que é a Olga Mariano.
Curioso mesmo.
Porque essa é a resposta um pouco... Mas é verdade, é verdade.
Pode apontar alguns desses condicionalismos que fazem com que só tenhamos uma autora?
São condicionalismos históricos. O povo cigano sempre foi um povo extremamente marginalizado. Ao longo da história houve diversos éditos régios a determinar a expulsão dos ciganos. Quando não eram expulsos, eram deportados, as famílias eram separadas, a língua era reprimida, e de modo que ao longo da história sempre foram extremamente condicionados e reprimidos. Em todo o caso, e se pensarmos num panorama não só de Portugal, mas europeu, também é um facto que o que se chama a literatura cigana, portanto de mulheres e homens ciganos, inicia-se no início do século XX, não é? Na Polónia, com uma mulher que... cigana, que inclusivamente acabou por ser expulsa da comunidade. Ela faleceu em 87, se não estou em erro. Era conhecida como Papucha. O meu polaco é péssimo, mas em todo caso quer dizer boneca. Porque, no fundo, todo o saber era preservado e transmitido de geração em geração oralmente. E quando essa mulher começou a escrever e, no fundo, a mostrar, houve um receio por parte da comunidade. Há inclusivamente um filme no YouTube sobre essa mulher. Houve receio de que os poemas, ela era poeta, pudessem de alguma forma prejudicar a comunidade. Dito isto, se bem que em outros países houve momentos em que se favoreceu, e depois podemos falar nisso, que no fundo favoreceram o aparecimento e a expansão de literatura de autores ciganos, em Portugal isso não aconteceu. Até porque, até um nível de, durante muito tempo, estiveram muito condicionados em termos de acesso à educação, acesso, a condições de vida dignas, não é? E isso naturalmente tem impacto, não é? e faz com que, por exemplo, a literatura não se implante, não se expanda.
Então, como é que acabou por se cruzar com a poesia de Olga Maria na sua pesquisa e na sua vida?
Essa é uma boa questão. Eu estava a preparar o projeto que acabei por submeter à FCT e foi aprovado para financiamento. O projeto chama-se Literatura de Mulheres, Memórias, Periferias e Resistência no Atlântico do Museu Afro-Brasileiro. E estava a pensar exatamente na diversidade de mulheres que temos em Portugal, não é? Não só na diversidade de mulheres autoras, mas de facto de mulheres. E a certa altura, como se tem falado e está-se a expandir e cada vez melhor, autoras, têm vindo a aparecer autoras, de, por exemplo, luso-africanas, portuguesas afrodescendentes, de repente dei comigo a pensar que uma minoria como os ciganos e o povo roma, eu nunca tinha ouvido falar de algum autor, nem estava sequer só a pensar em mulheres, mas algum autor cigano. E fui à procura. Fui à procura e contactei as Letras Nómadas, que é uma associação de ciganos, e indicaram-me, e a resposta foi muito rápida e muito pronta, a Olga Mariano. E a partir daí, depois o outro trabalho foi localizar os livros da Olga Mariano, porque ela já tinha publicado 4 livros, e portanto o primeiro foi em 2000, e depois 2 anos depois, outro, 2 anos depois, outro, e o último, curiosamente, ou não, e que me deu bastante jeito, foi que o último, que se chama Pedaços de Mim, foi publicado em 2019. E é uma coletânea, no fundo, dos vários livros que tinham sido publicados, mais uns originais. E porque é que, no fundo, me deu, para além do facto de ser uma coletânea, é que, de facto, aceder aos livros dela é muito difícil. Eu consegui localizar o primeiro na Biblioteca Municipal de Setúbal, mas os outros não. E, portanto, as edições foram pequenas a promoção, obviamente, não houve, ou se houve foi muito local, não é? E, portanto, eu não localizei os outros livros. Portanto, de repente, ter a possibilidade de ter uma coletânea com os vários que tinham sido publicados anteriormente, gostei bastante e depois gostei de ler. Que também é um aspecto bastante importante.
Era exatamente essa questão que queria colocar agora. O que é que encontrou, então, na obra desta única autora cigana? O que é que trata a obra dela? Será que nos pode falar um bocadinho mais sobre isso?
Posso. Em primeiro lugar, nós normalmente, quando falamos do povo cigano e da literatura, não quer dizer que eles não estejam na literatura. A questão é que eles são sempre representados. Ou seja, eles não se representam, não é? Em voz própria. E, portanto, há vários autores em poesia, em narrativa, que se têm referido ao povo cigano, mas é sempre muito à volta de estereótipos, não é? O que, no fundo, também revela um grande desconhecimento por parte desta minoria. E quando nós não conhecemos, nós apoiamos no estereótipo. E é este realmente um dos perigos de resumirmos o nosso conhecimento ao estereótipo. Quando comecei a ler os poemas, são poemas simples, muitas vezes vão buscar as expressões da oralidade, algumas até referências literárias, poucas, mas uma ou outra vai aparecendo. Por exemplo, poemas sobre o 25 de Abril, poemas sobre a mulher, poemas sobre... Ela escreve como cigana, mas escreve como mulher, mãe e avó e mulher, esposa, que é cigana, mas que também... A sua existência não se resume apenas à etiqueta cigana, portanto, são poemas onde se encontra a humanidade, o pensamento em nome próprio. E o que é diferente? Todos aqueles aspectos mais exóticos desaparecem, nomeadamente, por exemplo, a associação que já tinha visto em vários poemas do povo cigano à liberdade, pela tradição do nomadismo, não é? Nos dias de hoje também não, também já não corresponde à realidade, porque a maioria não é nómada, são comunidades diferentes. O facto é que questões como a liberdade também aparecem, mas não idealizadas, ou seja, são liberdades que se conquistam com esforço de uma vida que enfrenta dificuldades e, portanto, todo o registro escapa àquele exotismo da vida cigana. E isso é a grande marca, a grande característica, quando ouvimos, quando lemos poesia que não seja sobre alguém, mas que seja esse alguém a exprimir-se, não é?
Neste panorama poético, na sua opinião, quão mais valiosos seriam os poemas se autores desta cultura cigana, da cultura maioritária, digamos assim, que está presente na nossa sociedade, pudessem conversar com mais bonita, talvez arrisque dizer, seria a nossa poesia?
Eu penso que toda a escrita tem que contemplar a diversidade e tem que passar pelo diálogo e tem que passar pela interação. Quanto mais interação, quanto mais conhecimento houver entre as várias comunidades, melhor serão as relações entre essas comunidades, mas isso também tem um efeito na literatura, não é? Por exemplo, na poesia não encontrei, por acaso, esse estereótipo, mas na... No romance, muitas vezes, o cigano vem como alguém mau, invariavelmente. Alguém com intenções menos boas. Quanto mais conhecimento houver, se calhar esses estereótipos são ultrapassados. Como também será ultrapassado apenas a exotização, a idealização, não é? Determinadas características que, às vezes, a liberdade, o nomadismo não é necessariamente um ideal de vida. É preciso perceber que o nomadismo é muitas vezes resultado da segregação. E, portanto, não há nada de ideal na segregação.
Então, acha que, de alguma maneira, esta obra escrita por mulheres ciganas surge também como um bocadinho de forma de educação e de dar a conhecer, dentro da própria comunidade e que também a outras mulheres, se calhar o acesso à educação e depois, por um outro lado, fora dessa comunidade, uma cultura diferente?
Sim, naturalmente. Naturalmente, serve de educação. A literatura não está encerrada numa torre de marfim, não é? A literatura sai, tem que partir da vida, não é? Tem que refletir a vida. E naturalmente nós aprendemos muito com a literatura e, portanto, independentemente da autoria, não é? E, portanto, quanto maior, mais diversa for essa autoria, melhor será o nosso conhecimento sobre a vida coletiva, não é? Porque a vida coletiva implica indivíduos diferentes, não é? Implica heterogeneidade. E eu penso que a literatura tem esse dever de reparação a qualquer pensamento que se imponha como homogéneo.
Dentro da comunidade cigana, como costumamos designar, como é que esta poesia e esta participação feminina têm sido recebida?
O caso que eu conheço melhor é o da Olga Mariana, é a única,
claro.
mas isto para dizer que os casos fora de Portugal eu não conheço tão bem, conheço alguns alguns nomes, mas não poderia responder. Relativamente à Olga Mariano, eu sinto que há um orgulho, não é? Um orgulho que não se resume só ao facto de ter escrito. No meu ponto de vista, o facto de ter escrito e publicado, e aliás, a iniciativa de publicação dos poemas nem sequer foi dela, foi de uma amiga que resolveu juntar os vários poemas e pronto, e arranjar uma publicação, fazer com que fossem publicados, mas só isso para mim já é extremamente importante. Mas o percurso da Olga Maria não se esgota minimamente na escrita, não é? Um percurso cívico extremamente rico. Não esqueçamos, por exemplo, que ela foi a primeira mulher cigana a discursar no Parlamento em 2019. E, portanto, também terá sido a primeira mulher cigana a tirar a carta de condução. E, portanto, em termos de atividade cívica, de defender os direitos do povo cigano, em particular das mulheres, não é? Garantir, lutar pelo acesso do povo cigano Roma à educação, portanto, o acesso à educação, a questão das cotas, que têm sido fundamentais para melhorar as condições de vida e as perspectivas de vida. E não é à toa que de repente temos nos jornais a dizer os primeiros casos de licenciados ciganos em medicina, enfim, em várias, sociologia, serviço social, etc. Isso é um avanço. E que muito desse trabalho também passou por atividade cívica da Olga Mariano, não só da Olga Mariano, naturalmente, mas ela estando envolvida. E, portanto, há um enorme orgulho em toda esta atividade. E a literatura, no fundo, vem, não sendo a principal de toda, e ainda por cima coincide ser a única, de facto, autora cigana a ter publicado, não é? Portanto, reforça. E eu acho extremamente importante pensarmos isto em termos de literatura portuguesa, porque reforça, lá está, a visibilidade desta diversidade, desta heterogeneidade que constitui a nossa comunidade.
Então, o que é que poderíamos fazer para tornar mais visível esta poesia, neste caso da Olga Mariano, e possivelmente incentivar a que outras mulheres também escrevam e publiquem a sua escrita?
Eu penso que se calhar o mais difícil é começar e este início já está feito, não é? Eu própria já escrevi, um artigo sobre, que vai ser publicado proximamente, sobre os poemas dela e já fiz duas comunicações, mas pronto, naturalmente isto é a um nível académico. A um nível mais lato, por um lado, haver um encorajamento, de uma maneira geral, a que se escreva, não é? Que apareçam novos autores. Porque também reduzir a literatura cigana, lá está, falar em literatura cigana em Portugal é um pouco abusivo, porque só temos uma autora. Nós precisamos de mais, não é? E isso passa também por encorajar a publicação de mais autores, não é? Que mais autores se sintam encorajados a escrever e a publicar. Podem escrever e achar que nunca vão ser publicados, mas se houver iniciativas, vontade por parte de editoras, normalmente serão editoras mais pequenas e depois o caminho é longo e é difícil para todos os autores em geral, para uns mais, outros menos, como é óbvio, mas para quem está a começar é sempre mais difícil. Mas se houver esse encorajamento, não é? E esse encorajamento tem que passar pelo reconhecimento da diversidade, não é? Da diversidade da comunidade, e a literatura tem que perceber que a literatura portuguesa é diversa, não é? Não se resume a determinadas características. Os autores são diversos, as experiências são diversas, e isso tem que estar refletido na literatura.
Obrigada. Fugindo um bocadinho de Portugal, porquê é que há tão poucos poemas escritos mesmo na língua do povo Roma?
Em primeiro lugar, eu não expliquei porque é que de repente há tantos autores de literatura cigana noutros países. O que é que no fundo motivou? Bem, relativamente à língua, a situação, lá está, o tal histórico de condicionalismo, expulsões, deportações, repressão, teve efeito na língua, ao ponto de atualmente as novas gerações ciganos praticamente não falam romani. A Olga Mariano, estamos a falar de alguém que está no início da sua década de 70, não é? Tem 70 e poucos anos, fala algumas palavras e os pais falavam um pouco mais, o que quer dizer que se tem perdido, portanto, a língua romana. E isso eu não sei como será um trabalho de arquivo, não é? Mais ligado à linguística, antropologia, etc. O que não acontece, por exemplo, na Europa Oriental. E porquê? Por uma razão muito simples. Há dois momentos na história, em que um é com o nascimento da União Soviética e, mais recente, a Jugoslávia sob o Tito, não é? Estamos a falar que quer a Jugoslávia, quer a União Soviética se afirmarem como nações pluriétnicas, multiétnicas, o que quer dizer que facilitou, por uma questão, como se encorajavam as línguas das várias comunidades, encorajou a literatura, que a literatura se expandisse. E houve muitas editoras. E houve muito, começaram a aparecer várias editoras, muitas delas até dirigidas por mulheres, mas não só, e escreveram muitos poetas, romancistas, que escreviam não só em romani como nas línguas oficiais. E isso, lá está, fez com que o volume de publicações aumentasse ao ponto de haver traduções. Mais recentemente, o último, digamos, evento foi o Holocausto e o Erasmus, o Holocausto cigano, em que começam a aparecer autobiografias, memórias de sobreviventes. Ora, essa realidade escapa um pouco a Portugal, não é? Não, em termos da experiência de campos de concentração, por exemplo, nós nunca nos definimos como nação pluriétnica e, portanto, e também nós tivemos, há casos obviamente portugueses em campos de concentração, mas não é de facto o foco. Mas são, no fundo, por exemplo, as memórias como testemunho para mais tarde. E isso, lá está, fez com que houvesse muitos autores a serem publicados e a serem traduzidos. Porque nós estamos a falar não só de serem publicados nos seus países, como haver traduções. Ok? E lá está, aí Portugal está anos-luz.
Muito obrigada, Margarida. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Margarida Rendeiro, coordenadora do Grupo de Cultura e Literatura no Chame. Os seus interesses de investigação versam os estudos culturais e literários portugueses contemporâneos, identidades, resistência e utopias. É igualmente professora auxiliar na Universidade de Lusíada de Lisboa e ainda investigadora principal do projeto Literatura de Mulheres, Memórias, Periferias e Resistências no Atlântico Luso-Afro-Brasileiro, um projeto financiado pela FCT. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!
Chame Talks, um podcast para ouvir ciência.